Vamos conversar com o César Damiani, empresário do setor de transporte e turismo, pré-candidato a deputado estadual, pelo Partido Novo, vereador também em Jaguaruna. Tudo bem, César? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer enorme estar hoje aqui participando do programa Comando Marconi e para nós conversarmos um pouco, né, esse ano eleitoral 2026, que é um ano decisivo na política nacional.
Como é que está Jaguaruna?
Jaguaruna está bem, nós estamos hoje lá como vereador, né? Estamos buscando as melhorias importantes para o município, principalmente nós temos na área de turismo, né, que nós temos a maior onda do Brasil do surf, nós estamos agora procurando, né, dar o suporte necessário para que aconteçam os eventos naquele local. Nós vamos ter agora, esse ano 2026 ainda, a primeira etapa do Mundial de Ondas Grandes, né? A primeira etapa no Brasil de Ondas Grandes vai ser lá na Praia do Arroio Corrente, onde nós precisamos ter aquela infraestrutura necessária para receber. São mais de 60 atletas do mundo inteiro que vêm surfar, né, na maior onda do Brasil. E isso vai dar uma vitrine para o município de Jaguaruna e também para Santa Catarina.
Sem dúvida. Sempre destaque Jaguaruna. O senhor já foi secretário regional, né? E também presidente da Câmara, é isso, César?
Isso. Já foi dois mandatos como vereador no município de Tubarão, presidente da Câmara Municipal de Tubarão, secretário regional no governo Luiz Henrique da Silveira, e também no governo do ex-governador Jorge Bornhausen, nós fomos secretário adjunto do Trabalho e Integração Política.
Aliás, deixou saudades. Sempre admirei muito o trabalho do Luiz Henrique da Silveira. Foi um grande político, não?
Para mim, um dos maiores políticos do nosso estado e do Brasil.
Do Brasil, muito bem. Bom, conversando com o vereador César Damiani, está conosco, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Eu estava observando aqui as suas informações. O senhor faz questão de colocar entre os destaques ficha limpa.
Ficha limpa.
Verdade ou não?
É, isso aí eu acho a opção também pelo Partido Novo. Sim. Isso que me levou ao Partido Novo em 2024, quando eu recebi um convite de um grupo de amigos na praia do Arroio Corrente. Eu, já aposentado na política, com um pezinho na areia. E o pessoal disse, assim, tem um partido assim que... Partido Novo. Vamos implantar aqui no município de Jaguaruna. E eu me agradei em função de todo o processo para se entrar no Partido Novo. Né? Você se filia através, pode ser online, a filiação, mas isso tem uma análise, né, pelo partido, se vai aceitar a sua filiação ou não. E isso aí, quem tem a ficha limpa já não entra no próprio Partido Novo. E até para ser candidato também, você faz, né, uma prova para ser candidato a vereador no município de Jaguaruna, tem que fazer uma prova objetiva, discursiva, fazer um vídeo por que eu queria ser candidato, por que escolhi o Novo, e isso nos traz assim, uma certa confiança no partido, que até então, se prove o contrário, todos os mandatários que tem no Novo no Brasil inteiro, você não encontra nenhum que venha a desabonar, né, o eleitor.
Mas o senhor pretende trabalhar nesse período pré-eleitoral e avançando, né, chegando a depois pela uma questão de nomenclatura, sai o pré-candidato para o candidato de forma oficial. Claro que tem um tempo até lá, mas ao mesmo tempo passa muito rápido, né? O senhor fala em relação a Murel, fala em relação aos balneários. É uma linha que o senhor pretende trabalhar nessa campanha?
Eu, em função do município, como Jaguaruna, tem 38 quilômetros de praias, né? Nós temos lá a nossa divisa da praia lá com Laguna até o Balneário Rincão. Eu acho a importância que tem os balneários de se atrair, né, mais turistas, né? Nós temos aquilo ali. Eu vou voltar ao Balneário Arroio Corrente, a Laje da Jágua. Nós temos uma pérola na mão ali que tem que ser explorada, tem que ser. Às vezes eu digo assim, ó, vamos vender Jaguaruna para o Brasil. Hoje nós temos que vender Jaguaruna para o mundo, porque explorando turismo, isso vai fomentar a economia, não só no município de Jaguaruna, mas como todo o sul do estado. E eu também, num programa que eu estive numa rádio, eu falei, o sul também tem pressa. Nós ficamos muitos anos, o sul do estado ficou muitos anos em segundo plano. Uhum. Os maiores investimentos que foram por parte do governo, a maioria era para o norte do estado ou para o Vale do Itajaí, e nós fomos ficando para trás. Então, nós temos muitos municípios que precisam ainda de muita infraestrutura, e é onde nós entramos que defender os balneários e defender também a infraestrutura, nos municípios aqui do sul do estado.
Claro que, apesar de reconhecer algumas críticas feitas ao prefeito de Jaguaruna, mas eu costumo dizer o seguinte, não é uma tarefa fácil, porque a extensão do litoral é bastante significativa, não, César?
Nós temos 38 quilômetros de praias. Lá hoje, Jaguaruna tem os residentes do município, mas os veranistas que tem, a maioria aqui da nossa região aqui, da própria ANREC, da AMESC também, tem muitos ali que frequentam as nossas praias, e tem que ter o nosso município hoje. O nosso município de Jaguaruna é maior que o próprio município de Tubarão, em extensão. Então, é uma tarefa difícil pelas limitações do próprio orçamento do município, mas eu acho que você tem que ser criativo em buscar soluções, a buscar parcerias, tanto com o governo do estado, governo federal, para que tenhamos essas melhorias para atender a toda a nossa população.
Vereador, falando de política e ao mesmo tempo dessas eleições, e principalmente sobre o Novo, como é que o senhor avaliou a entrada do prefeito, de Joinville, liderança do Novo, uma das referências, inclusive, do partido, nessa chapa com o governador Jorginho Melo?
O Adriano, ex-prefeito de Joinville, até então nós sempre conversávamos nas nossas reuniões do partido, os encontros estaduais, nunca pensou em ser candidato ao governo do estado. Até aí, quando começou a aparecer o nome do Adriano, em função da sua reeleição ao município de Joinville, com 70% e poucos no primeiro turno, e tendo uma aprovação em torno de 80% do seu governo, começou a despontar o nome dele nas pesquisas para o governo do estado. Uhum. Ele chegou em torno, sem ser candidato, em torno de 9% a 10% nas pesquisas. Aí começou a aparecer o quê? Internamente, um debate. Aqueles que eram favoráveis a uma candidatura nesse momento agora do Adriano ao governo do estado, e outros achando que não era o momento, teria que o próprio partido teria que criar uma estrutura, criar musculatura no estado, porque o partido agora, que está fazendo seu crescimento, nós tínhamos hoje no município, no estado, nós temos 30 e poucos vereadores no estado. Ainda é um partido novo, tem 10 anos só. Aí começou a ser, como se diz, procurado, começou a ser a noiva do momento. O próprio prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, procurou o Adriano, o Jorginho também procurou o Adriano, e aí foi feito internamente uma avaliação qual seria o melhor para o partido. Foi aonde o Adriano aceitou o convite de ser o vice do Jorginho, em função que daqui a 4 anos, se o Jorginho for reeleito, ele não pode ir mais para a reeleição, aonde poderá se despontar o nome do Adriano lá para 2030.
Que, para o partido, tem um peso, digamos assim, bem interessante, na medida que tem 10 anos, o Novo.
10 anos.
Politicamente, ele tem um peso bastante importante, né?
Não, a entrada do Adriano como candidato a vice-governador na chapa do Jorginho, ele deu um crescimento até para as nossas pré-candidaturas a deputado estadual, federal. E isso aí, nós temos tendo procura nesse momento, na nossa região principalmente, de pessoas que já estão agora querendo migrar para o Novo, com esse crescimento natural que vai existir agora na eleição desse ano.
Muito bom. São 8:10, estamos com o quadro Eleições 2026, hoje recebendo o vereador César Damiani, de Jaguaruna, e é pré-candidato a deputado estadual. O senhor tem dito em algumas entrevistas, falou algo agora há pouco, repetindo essa questão, que o Sul tem pressa. E eu ouço, principalmente, isso tanto na Murel, na REC, na BESC, candidatos, lideranças empresariais falam isso também, no sentido de que, olha, o Sul, ele está perdendo um pouco de força politicamente, ele está ficando um pouco para trás, ao mesmo tempo que se reconhece toda essa questão geográfica de serra, mar e a sua potencialidade. De que forma o senhor vê essa questão? Realmente o Sul vai ficando um pouco, vai perdendo força comparando a outras regiões do estado?
Eu vejo que principalmente com a região norte do estado, Vale do Itajaí, nós estamos perdendo essa força. Mas eu vejo que o momento agora, em função dentro da própria Assembleia Legislativa, onde existem as bancadas regionais, nós temos que... A REC tem uma representação boa em termos de até de qualidade, quantidade, em termos de deputados federais, estaduais, eu acho que isso é importante, mas nós precisamos aumentar essa bancada, tanto federal como estadual, para que, com essa unidade, independente de cor partidária, nós vamos buscar aquilo que nós perdemos lá atrás. Então, nós temos que, agora, assim, acelerar um pouco, né, ter uma pressa maior com essas unidades partidárias, buscar aquilo que é de direito e é importante para o sul do estado. Uma defesa importante, que as associações comerciais, né, nós temos um entrave, que é o Morro dos Cavalos. Uhum. Então, isso nos prejudica e muito, né, para quem vem para o sul do estado. Né? Então, isso eu acho que é uma bandeira que os parlamentares aqui do sul do estado teriam que se abraçar e buscar as soluções.
Uhum. Eu tenho feito essa pergunta para todos os pré-candidatos que aqui estão passando, independente dos partidos, que é a eleição nacional, né? Lá em cima, essa polarização e principalmente de que forma esta eleição, digamos, de um lado Lula, de outro Bolsonaro, evidente, tem os demais candidatos, mas essa polarização esquerda-direita. Entrevistei colegas seus, também pré-candidatos do Novo, que me disseram o seguinte: olha, Joel, o Novo é o partido de se tem um partido totalmente de direita, é o Novo. É o de mais direita, é o Novo. É isso mesmo ou não?
Não tenha dúvidas nenhuma que o partido de direita hoje no Brasil é o Novo. Você tem um partido, tem um partido que se diz de direita, mas quando você vai ver no Congresso Nacional, aqueles parlamentares que se diz de direita votam com a esquerda. Então, você não é de direita. E tem aquele também, os extremistas também, que aí isso não faz bem para o Brasil, tanto extrema esquerda, extrema direita. E eu vejo que hoje, no Brasil, o partido de direita, né, aquele que possa defender as bandeiras, né, é o Novo.
Partido Novo. 8 horas e 13 minutos. Vereador, essa questão de do que Jaguaruna tem hoje, né, com a questão do surf, toda essa movimentação que é destaque nacional e internacional, isso é uma coisa que muita gente pergunta. O senhor falou agora há pouco algo a respeito também, eu gostaria de ampliar se isso é uma bandeira que o senhor provavelmente vai defender ao longo da campanha, né? E o que é possível fazer de fato para capitanear cada vez mais força, aproveitando essa matéria-prima que Jaguaruna tem, né?
Nós temos já está comprovado, né, como a capital da maior onda do Brasil, uhum, o Jaguaruna. Estamos agora em processo, né, de firmar uma parceria de cidades irmãs com Nazaré, em Portugal. Uhum. E isso só vai fomentar o turismo, automaticamente vai fomentar a toda a economia do município e da região. Temos que trabalhar e muito, né, para também destravar o próprio aeroporto regional. Né? Nós precisamos fazer uma ampliação do terminal de passageiros, tem que ser ampliado, toda aquela estrutura do próprio aeroporto, para que possamos receber. Como é que nós vamos receber agora, na situação que está hoje lá, chegando 60 surfistas estrangeiros no nosso aeroporto. Uhum. E também cada surfista desse vem com equipe de 2-3 pessoas. Uhum. Então, eu sempre dei uma bandeira que eu defendo, que é a parte do surf, do turismo. Eu citei um exemplo que o próprio Sebrae, quando foi feito os estudos agora da da rota do Big Surf, que abrange Jaguaruna, Laguna, Imbituba e Garopaba, e tem Tubarão como polo de logística, foi colocado o número Guarda do Embaú. Guarda do Embaú, em um ano, ela recebeu 4 mil surfistas. E cada surfista levou mais 2 companheiros com eles. Quer dizer, foram em torno de 12 mil surfistas em um ano, numa localidade como Guarda do Embaú, sendo que cada surfista desse, cada pessoa que teve lá no Guarda do Embaú, deixou em torno de 60, 61 dólares dia. E isso, e o surfista, ele não fica 2, 3 dias, ele fica no mínimo 6 dias. E isso gerou na economia lá em Guarda do Embaú em torno de 30 milhões de reais no ano. Então, só com o surf. Então, eu vejo que é importante defendermos essa bandeira, porque isso vai tranquilamente melhorar a infraestrutura local, vai melhorar a economia local e também a economia regional.
Pela experiência que o senhor já tem desse trabalho ao longo do tempo na política, como é que o senhor está imaginando a eleição desse ano? Porque na última eleição, principalmente no tom nacional, foi uma eleição assim, um pouco agressiva, né? Uma eleição bastante forte em vários momentos, acaba respingando também aqui embaixo. Como o senhor imagina que essa eleição vai ser parecida com a que foi, pelo tom que está sendo desenvolvido, ou pode ser uma eleição mais diferente?
Eu acho que vai ser mais diferente essa eleição. Nós temos o nosso candidato, pré-candidato à presidência da República, que é o ex-governador Zema, né, que é o nosso pré-candidato do Novo. Né. Eu acredito que ele vai fazer um bom papel. Alguns defendem já uma aliança no primeiro turno, né, com Flávio Bolsonaro, mas isso aí só lá em agosto, nas convenções, que vai se definir. Mas eu respondendo, eu vejo que esse ano vai ser uma eleição mais só se aquele candidato que se achar já quase que derrotado vir partir para o confronto. Mas eu vejo que pela eleição que a gente está acompanhando, vai ser uma eleição mais tranquila.
Como é que serão os próximos passos? Como é que está desenhado aí o trabalho de pré-campanha, de campanha, evidentemente, né, com base aqui no sul do estado, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que tem aí 150 dias, um pouco mais, um pouco menos, mas também passa tudo muito rápido, né? Como é que o senhor está desenhando a campanha daqui para frente?
Nós estamos agora fazendo visitas, né? Não se pode pedir voto, então a gente está visitando, né, as lideranças, né, as lideranças empresariais, lideranças políticas de toda a região, da região sul. Né? Tanto eu já visitei Jacinto Machado, Sombrio, aqui na região Lauro Miller. Então a gente está visitando várias lideranças, né, em todo o sul do estado, levando, né, esse propósito que temos, né, de ser mais um representante na Assembleia do Sul do Estado. E a recepção está sendo boa, e eu acredito que, como as convenções vai ser no final de julho até lá dia 5 de agosto, nós vamos fazer esse trabalho, né, de buscando apoio para a candidatura, e para que a partir do dia 15 de agosto, que é último dia de registro das candidaturas, nós começarmos aí sim, aí pedindo o voto, né, aí sendo a reta final da campanha, né, aí vai ser mais corrido, porque aí você não vai poder perder tempo muito tempo numa casa, vai ser mais acelerado, sim. Porque são os últimos 45 dias aonde se decide a eleição.
Eu tenho percebido, e não é de hoje, já tem algum tempo, que o Novo ele tem um trânsito muito bom também dentro da linha empresarial, né? Isso me parece que inclusive aqui é da região, não, César?
Não, grande parte, eu posso citar que amanhã tem uma reunião no município de Tubarão, do Partido Novo, grande parte deles são empresários. Então, as nossas duas maiores lideranças, nacional e estadual, nacional, o Zema, governador de Minas, um empresário, né, bem sucedido, e fez uma gestão excepcional dentro de Minas Gerais, onde tirou o estado que estava Minas Gerais, quando o PT deixou destruído, ele conseguiu recuperar Minas Gerais. E em Santa Catarina nós temos o Adriano Silva, também empresário, né, que não precisava estar na política, né, mas ele achou a importância de ter que participar, assim como ele fez uma boa gestão no município de Joinville. Eu acho que o Adriano, ele vai dar mais uma parte na chapa com o Jorginho, ele vai dar mais a parte técnica, mais a parte de resultados que ele traz da iniciativa privada. Então, eu acho que é importante o novo, e nós sempre estamos buscando e conversando com empresários, né, para vir para o novo, assim também, não só empresário, mas pessoas que têm o perfil do novo, né, que cumpra os requisitos do novo para fazer parte do partido. Eu vejo que esse ano de 2026, em Santa Catarina, principalmente, vai ser o ano do novo.
O senhor acha que a possibilidade, de novo, política nacional, a possibilidade do Zema estar ainda no primeiro turno com o Flávio Bolsonaro, ela é grande ou não?
Eu tenho acompanhado mais, né, as próprias falas do uhum. Zema, né, o Zema tem comentado que ele já esteve falando com o próprio Jair Bolsonaro.
Que tem uma ala que é bem a favor, né?
Tem uma ala que é a favor, sem dúvida, tem uma ala que é a favor, mas eu vejo que o Zema tem colocado que no primeiro turno ele colocaria o nome dele, né, para estar percorrendo o Brasil. Agora, dia 17 de maio, vai estar aqui em Florianópolis novamente, onde eu vejo que ele disse que no segundo turno vamos estar uma frente da direita. Mas eu não sei, política não dá para dizer hoje. Nós temos até fim de julho, 5 de agosto, as convenções. Não dá para se dizer, não está, mas não está descartado, porque tem uma ala dentro do próprio Novo que acha interessante, porque com o Flávio Bolsonaro e o Zema, tanto São Paulo, o Flávio que é do Rio de Janeiro, tendo São Paulo e tendo Minas com Zema, eu acho que ali os colégios, maiores colégios eleitorais, uhum. posso definir a eleição.
Durante a nossa conversa aqui, o ouvinte está conosco, perguntando, né, a gente reforça, o vereador já informou, a gente reforça, se tem agenda outra vez do Zema aqui para Santa Catarina, agora mês que vem, né?
É, mês que vem, ele vai estar aqui 16 e 17 de maio.
Em Florianópolis, né?
Ele vai ter Florianópolis e outros municípios. Eu sei também, porque Florianópolis, porque eu fui convidado para o dia 17 em Florianópolis, onde vai ter um encontro de todos os pré-candidatos com ele.
Uhum. Então tem agenda aqui para... Ele já esteve aqui, na verdade.
Já agora, esteve. Né? Ele esteve no Oeste Catarinense e teve aqui no Sul também.
Uma pergunta que eu tenho observado e acho muito natural, né? É uma curiosidade das pessoas... especialmente em alguns casos do Novo, que são candidatos, ou como é o caso do senhor, que já está como vereador e tal, pessoas que estão na política, empresários bem-sucedidos nos seus setores, mas também estão na política. Muitos perguntam assim, ó, poxa, mas estão bem, são empresários, são suas empresas, e mesmo assim estão na política. Como é que é esse sentimento? Como é que se explica isso? Porque é natural que as pessoas pensem... Eu entrevistei semana passada um pré-candidato a médico. Aí o vídeo perguntou o seguinte, mas está médico, está lá, está bem, o que ele quer na política? E eu tenho percebido que o Novo tem essas lideranças empresariais. O senhor está aqui, usou exemplos agora do próprio Adriano Silva, do próprio Zema, né? Empresários bem-sucedidos na sua vida empresarial, mas que também estão com o seu objetivo na política. O que o senhor fala?
Ô, João, eu vou falar. Eu entrei na política em 1972. Uhum. Eu me elegi vereador em 72. Naquela época, vereador não tinha nem subsídio, não ganhava nada. Era um voluntário naquela época.
Olha, tem um projeto agora que estão querendo fazer assim.
Eu tinha acompanhado. Mas eu vejo que se você gosta disso aí, gosta de estar junto com as pessoas, gosta de fazer algo diferente para as pessoas. Eu estava agora também aposentado, estava como diz o pessoal lá, assim, eu estava com um pezinho na areia, morando na beira do mar ali, onde eu recebi esse chamado. Assim, não, eu sei que já estou aposentado, já estou com uma certa idade, mas eu vou dar também, voltar a dar essa participação junto com a população, defender os interesses, porque tem muitas coisas nas próprias câmaras municipais de vereadores, tem aquelas pessoas que estão lá não para defender aquilo que era para defender. Então, tem até um ditado, né? Ah, se o bom não participa, fica só os ruins. Uhum. Então, não, quer dizer, eu não sou melhor que ninguém, mas eu gosto de participar, de ajudar, né, nas soluções, de buscar as soluções para a população. Uhum. Independente, ah, não, tanto faz na área da saúde, educação, infraestrutura, buscar aquilo que o dinheiro do imposto do cidadão seja bem aplicado, seja bem fiscalizado e não seja desviado. Então, esse é o papel, eu acho que é até uma missão de quem se coloca à disposição de fazer o bem ao semelhante.
Uhum. Aqueles famosos pilares básicos, né, que geralmente numa eleição se evidencia mais: saúde, educação, segurança. Isso vale também ali para Jaguaruna, não?
Não, vale para Jaguaruna, sem dúvida, esses pilares. Mas eu vejo que tem que ter, eu vou puxar agora também os pilares do nosso partido também, o executivo enxuto, a prefeitura, o Estado, o governo federal enxuto, né, sem troca de cargos, pessoas técnicas tocando a gestão pública, a transparência, nada de parentesco. Eu vejo que você tem que usar, já que os recursos são poucos, você tem que saber usar e aplicar bem esses recursos. Então, essa é a parte que eu vejo importante. E também, eu sou também favorável, como o Zema é, nós temos que privatizar estatais. O governo não pode estar metido naquilo que a iniciativa privada também concorre. Então, eu vejo que nós temos que aplicar o quê? Segurança, saúde e educação. Isso é o importante para os governos aplicarem. Uhum. O resto, a própria infraestrutura, isso aí, tem a iniciativa privada.
Uhum. Aliás, o Novo tem mais do que pensamento, ele tem umas diretrizes, que ela é ficha limpa, entre tantas outras, que ela é padrão, na verdade, né, vereador? Que carrega desde a origem, né?
Não, isso aí é desde a origem. Você, para entrar no próprio partido, você tem que ter todos esses critérios que eles colocam lá. Se você tem qualquer coisa que desabone a sua ficha, você já não está mais no partido. E você tem que cumprir as próprias diretrizes do partido, né? Seguir aquelas orientações do partido. Nas próprias, eu lá na minha atuação na Câmara como de vereadores em Jaguaruna, né? A transparência, né, da própria Câmara lá, eles exigem que me encaminhe toda a semestre a atuação, como o vereador votou, se utilizou diária, se utilizou assessoria, tudo aquilo que o Novo é contra, você tem que, se você está fazendo algo que não está aquilo ali, você é chamado, é advertido. Então, eu acho que o Novo tem esse diferencial.
Muito bom. 8:30, fechou o tempo. E eu tive o tempo da entrevista, tive o prazer de conversar com o César Damiani, que é pré-candidato a deputado estadual e também é vereador na cidade de Jaguaruna, uma praça Jaguaruna, mais uma praça de cobertura da Rádio Marconi. Temos grande audiência, até porque muitos uruçanguenses, né, sucucalenses, é a nossa praia, como eu costumo dizer. Vereador, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco, pela presença aqui no estúdio da Rádio Marconi. Boa sorte na caminhada, muito obrigado.
João, eu que agradeço, né, estar participando aqui e retornar ao Uruçanga, porque aqui na juventude eu vinha praticamente direto, chegava lá em Tubarão, o nono, assim, ó, César, me leva lá em Jaguaruna, em Uruçanga, visitar os parentes. Então, aqui na Praça Anitta Garibaldi, ali, eu sempre tinha os parentes que moravam ali. Só, vamos lá comer uma polenta com radish? Ô, nono, vou te levar lá. Então, isso aí na minha juventude, né, e agora retornando aqui, é um prazer muito grande. E me coloco também à disposição do que for preciso lá na Câmara de Vereadores de Jaguaruna.